Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, ontem conversamos sobre o papel da alimentação no controle do colesterol. No programa de hoje, conversaremos sobre outros métodos de controle. Eu sou Alexandre Bueno e hoje o jornalista Vitor Maia conversou com Bruno Nascimento, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E aí, para controlar medidas de qualidade de vida, né, de exercício físico, alimentação, ou tem mais alguma medida que a gente possa citar aqui?
Então, assim, o básico, né, a gente fala que a gente tem que começar do mais simples, a gente tem que começar dos hábitos de vida saudáveis, da melhora do nosso dia a dia, dos nossos hábitos. Então, como eu disse, né, uma melhora da alimentação, redução de gorduras e frituras, gordura saturada principalmente, uma redução do consumo em paralelo de carboidrato, aumento de folhas verdes e vegetais em geral, né, o consumo aí de grãos, de oleaginosas, de uma forma geral, isso pode ajudar. Atividade física é um fator determinante também, atividade física, buscando a manutenção de um peso adequado, né, um índice de massa corporal menor do que 25, ou seja, ser eutrófico, né, não ter nem o sobrepeso e nem a obesidade. Tudo isso faz parte desse ciclo aí para a gente conseguir reduzir o colesterol. Caso o controle adequado não seja possível com essas medidas, né, a gente chama de MEVs, né, mudanças de estilo de vida, aí nós temos um arsenal de drogas que podem ser utilizadas para o controle do colesterol. O grupo de medicamentos mais utilizado, né, e que tem um benefício cardiovascular muito grande é o grupo das estatinas. Então, nós conhecemos aí a simvastatina, a atorvastatina, rosuvastatina e outras drogas dessa família que agem ali na produção do colesterol, né? E esse grupo específico de medicamentos, que são as estatinas, esse grupo ele tem um benefício muito grande, porque que vai muito além da redução do colesterol. Na verdade, são drogas que agem na inflamação dos vasos. Então, a estatina ela protege o vaso de ter um evento, um infarto, um AVC, uma trombose, porque ela age no endotélio, que é a camada que reveste o vaso, ali, tornando esse endotélio mais saudável, né? Menos propenso a ter eventos. Então, a estatina constitui no grupo principal de terapia para o colesterol elevado. Existem várias outras classes de drogas já utilizadas para isso e as novas classes. Então, hoje a gente está num momento de muitos estudos com os inibidores da PCSK9, os inibidores de uma enzima específica que promovem, são drogas subcutâneas, né? Que promovem uma redução grande do colesterol. O inclisiran, que é uma nova molécula também que age numa via metabólica parecida, que também é uma droga subcutânea. Existem vários estudos em andamento e busca-se muito, hoje, o controle do colesterol mais a longo prazo com essas novas drogas. Então, não se pensa de forma alguma em eliminar as estatinas do arsenal. Tamanho é o benefício que as estatinas têm. Mas busca-se para aquele indivíduo que não tem o controle adequado, nem com as medidas não farmacológicas e nem com a estatina, você tem um arsenal a mais para manter os níveis adequados.
Certo. E agora, você mesmo citou aqui essa onda das canetas emagrecedoras.
Sim.
Como é que elas afetam o colesterol e o risco cardiovascular como um todo?
Então, é um ponto fundamental a discussão, porque as canetas elas apareceram aí como se fosse uma mágica, né? Uma forma muito rápida, fácil e simples para se perder peso. Então, o primeiro ponto é a perda de peso de uma forma importante, agressiva, como as canetas promovem, isso vai resultar em redução do colesterol na quase totalidade das vezes, né? A perda do peso resulta em redução do colesterol. Menor produção, o indivíduo está consumindo menos também, né? Uma melhor captação periférica e menos acúmulo de colesterol. Então, sim, uma caneta emagrecedora tem um grande potencial de reduzir o colesterol. Estudos recentes mostram que essas canetas também elas têm um impacto positivo sobre eventos cardiovasculares. Então, elas reduzem o risco cardiovascular, reduzem também eventos relacionados a outras doenças do coração, como a insuficiência cardíaca, internação por doença cardiovascular de uma forma geral. O que a gente está tentando entender no momento é se esse benefício das canetas tem a ver com a droga da caneta em si, a semaglutida ou o que for, ou se esse benefício está associado simplesmente à perda de peso. Né? Então, essa é uma pergunta que ainda está em aberto aí na pesquisa, na literatura médica, mas atualmente está em investigação.
Mais uma vez, agradecemos a participação do professor Bruno Nascimento. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre epidemiologia e políticas públicas acerca do colesterol. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais pelo @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTEC da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação e saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.